Healthcare. No.
T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Merkaba. Fica feito o convite para esta hora de viagem.
Quando chega a noite, com suas caras fugidias, olhos dilatados pelo assombro, deixamos que a cidade nos invada. Fantasma a embriagar-nos de luz e cor, um sonho de mil e uma fantasias. O desejo cruzando os neons em projeções plásticas. Depois, ao acordarmos, acaso reparamos na escuridão que nos cerca, no leve respirar que vem do lúgubre canto, somos tomados por uma enorme letargia que nos deixa permeáveis ao frio da madrugada. É então que as ratazanas, abandonando as trevas, ficam estáticas, silenciosas, a verem o ser equilibrando o passo por entre as sombras e o lixo.
Tivemos agora o disco de um espetáculo que lançamos ano passado também com músicas de repertório, mas revistas, né? Uma vez que foram arranjadas para serem tocadas juntamente com o Remix Ensemble, mas não é o caso que se passa, não é o que se passa aqui. A meio do ano, a partir de junho, sensivelmente, vamos começar com alinhamento com concertos de comemoração do Mutantes S21, dos 25 anos do Mutantes S21. Portanto, grosso modo, a segunda parte do ano será sobretudo à volta disso, portanto, em que vamos tocar o álbum e mais alguns temas que se relacionam de alguma forma com o álbum, e um espetáculo mais visual, com projeções e de ilustrações relativas a cada um dos temas que vamos tocar. E mais para o fim do ano, vamos provavelmente, pelo menos é essa a nossa intenção, fazer sair um novo disco de originais, portanto, se é possível que ainda no fim deste ano, ou pelo menos no início do próximo, já comecemos a tocar temas novos, né?
Mutantes é mesmo um álbum marcante para vocês e também para a música de Portugal, né? Para o país.
Sim, o Mutantes é um disco para nós que foi importante porque nos trouxe uma outra visibilidade, né? Portanto, fez-nos passar de um patamar, de um circuito mais underground para um circuito mais visível, sem renegarmos as nossas raízes. Trouxe-nos uma outra visibilidade que não tínhamos, trouxe-nos um êxito radiofónico, uma passagem exaustiva nas televisões, etc. Portanto, trouxe-nos efetivamente um chegar a um outro público.
Mas para além disso, para vocês, é um álbum especial ou nem por isso?
É um álbum especial nesse sentido, em que nos salvou a vida, digamos. Os Mamorta estavam-se a arrastar já demasiado, já tinham 3 discos custosos, difíceis de sair, com poucas vendas, estávamos com míngua de concertos, portanto as coisas começavam a cair um bocado no precipício, havia algum vazio, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, e efetivamente o Mutantes veio-nos abrir uma mata de portas e veio-nos dar uma estabilidade a nível de concertos e a nível do que é que a banda... Que a banda podia funcionar, que de outra maneira não teria sido possível. Portanto, tivemos uma morte, já teriam acabado há muito se não fosse esse disco. Nesse sentido, é um disco importantíssimo para nós. É também um disco importante porque é um dos nossos melhores discos. É o nosso primeiro disco verdadeiramente temático. Já tínhamos tido ensaios antes, nomeadamente com o Odeia Rainha de Rock and Roll, mas o grande disco verdadeiramente temático, conceptual de alguma forma, foi o Mutantes S21, que depois, uma faceta que depois exploramos noutros discos, até extingirmos o seu esplendor máximo, que foi há já muito tempo nessa latrina, o ar se tornou irrespirável, e deu-nos uma coisa que já nós já tínhamos de alguma forma ao fazermos o segundo disco, e ao segundo disco ser tão diferente do primeiro, já tínhamos de alguma forma assegurada, que era uma liberdade chamemos-lhe estética, de fazermos o que nos apetecesse, né? Faltava-nos para essa liberdade ser real e não ser apenas fictícia, que houvesse as condições financeiras para podermos exercer. E o Mutantes S21, para além de vir acentuar essa liberdade de estética, de podermos fazer coisas muito diferentes sem perdermos a nossa identidade, vem-nos também cimentar essas bases para o que podemos fazer na realidade, não é? Portanto, é um disco para nós verdadeiramente importante.
As ilustrações vão ser preparadas por vocês?
Não, as ilustrações estão a ser feitas neste momento. Nós convidamos os temas, estes concertos vão ter cerca de 15 temas, 9 dos quais são do Mutantes S21, os outros são outros temas do nosso repertório que se relacionam pela temática com os temas, com a história do Mutantes S21, portanto com as cidades, com a vida urbana. E convidamos 15 ilustradores, dos mais conhecidos aos mais conhecidos, para ilustrarem cada um desses temas.
Com liberdade total.
Com liberdade total, como é evidente. E os temas são assinados pelos ilustradores, portanto, nós não interferimos na liberdade de outrem fazer o que muito bem entender quando são eles que assinam, não é? Portanto, estamos a falar de obras que tem autoria, de maneira que neste momento já temos algumas ilustrações entregues, outras que estão praticamente a ser entregues, e dentro de mais tardar um mês teremos as ilustrações todas prontas, para depois serem trabalhadas a nível de videomapping, para haver depois uma projeção delas sobre nos concertos, portanto para aquilo ganhar um cariz mais audiovisual.
Cara. Junto ao mundo de trem. Fui estudar uma olhada ao catálogo do Big Fan. Tinha um Black Bombay. Comprei dois pacotes e enrolei no joint a acompanhar o café. Depois meti-me no barco e rumei à Red Light. Dizia sexo ao vivo. Pelas ruas que andei o canal, a multidão vagarosa espreitava as raparigas das montras. Encostei frito ao giro, ouvindo o jazz melancólico que tinha na cave. E entrei no Barbie, estava quase vazio. No palco aquário, um casal iniciava um número de sexo. O homem, de mãos atadas, tinha uma corda à volta do pescoço, que a mulher ia apertando com crescendo excitação. Morreu enforcado no momento do orgasmo. Gostei da representação. Enrolei outro joint e saí. Cá fora, a multidão continuava a sua passeata mirulante e quase fui atropelado por um ciclista. Meti-me no barco e regressei a casa a toda a velocidade. We'll be right back.
rock and roll.
Este próximo álbum que vocês estão a preparar, já estão a preparar, certo?
Sim, estamos a trabalhar ainda na base da composição, digamos.
Vai fugir muito do que já fizeram? Vocês têm que se reinventar.
Nós temos que nos reinventar, nós estamos a trabalhar um bocado mais na base de coisas com menos voz, com mais eletrónica, estamos a trabalhar áreas, mas ainda é difícil de dizer o que é que vai ser o resultado final, não é? Mas neste momento, em termos de trabalho, estamos a trabalhar coisas muito menos vocalizadas e muito mais com recurso à eletrónica, menos as guitarras, elas têm que lá estar sempre, porque nós temos guitarristas, elas não podem ir para o desemprego, não é? Mas a base de composição está a ser muito na base da eletrónica e não é uma base eletrónica, porque nós já trabalhamos na eletrónica no passado para iniciar a composição, mas aqui estamos a dar primazia à eletrónica em termos de ocupação do espaço sonoro, né? O que é efetivamente uma novidade em nós, porque até agora usamos a eletrónica ou como base de partida para depois a composição se desenvolver ou para o piano ou para as guitarras. Já trabalhamos a eletrónica a encher o espaço, mas a encher tipo manto, né? E aqui não, estamos a dar primazia mesmo à eletrónica enquanto matéria de composição, matéria sonora omnipresente.
E nessa composição, esta parceria com o Remix Ensemble inspirou-vos para...
Não,
novas sonoridades?
Não, o Remix Ensemble foi um trabalho, vamos fazer ainda um concerto ao vivo com eles agora em setembro, mas foi um trabalho essencialmente de revisitação do nosso património e explorando de uma forma que nos desafiasse e que desafiasse as próprias canções, dando-lhe uma leitura mais próxima do que é a música contemporânea, do que são os parâmetros da música erudita contemporânea, né? E foi nesse sentido que trabalhamos. O Remix, nesse sentido, é um agrupamento que funciona muito bem, porque são músicos que estão habituados à interpretação de obras contemporâneas, que estão habituados a fazer leitura de pauta que não tem a ver, que não são leituras de pautas convencionais, não é? Como qualquer músico de erudito, de conservatório. Eles leem, para além das pautas convencionais, leem pautas de música contemporânea, de serialistas, etc., hieroglíficas, etc. Portanto, fazem leituras muito diferentes. E para além disso, tem uma qualidade rara nos músicos de conservatório, que é a capacidade de improvisar. Portanto, nós tentamos explorar essas diferentes facetas, né, consoante as músicas. Há músicas que pediam improvisação, que só podem funcionar com improvisação, como por exemplo o A1, como por exemplo o Destino Ódio, em que os músicos do remix improvisaram efetivamente, e a sua forma de participar da música foi através do improviso, comandados pelo maestro, mas improvisando sobre parâmetros, frases pré-estabelecidas, mas improvisando sobre elas. Não é?
É uma surpresa para vocês essa interpretação?
É uma surpresa, porque nós não estamos habituados a que os músicos da chamada clássica, os músicos da música erudita, tenham essa capacidade de improvisar. Não quer dizer que não consigam, há muitos músicos de conservatório que o conseguem fazer. Eu trabalho com alguns noutras áreas, nomeadamente em mecanosfera e em estilhaços, trabalho com músicos de conservatório. Estou pensando no Henrique Fernandes, por exemplo, no contrabaixo, que tem a escola toda de contrabaixo, tem a escola toda de conservatório, é professor de música, mas consegue, passa a vida, a maior parte das vezes, a tocar música improvisada, né? Portanto, mas são casos, são exceções. A regra é que os músicos de conservatório, os músicos da música erudita, se limitem a interpretar o que leem. Portanto, para nós foi uma satisfação trabalhar com o Remix, porque efetivamente eles tinham essa capacidade e tinham capacidade de criar sons a partir de pautas estranhas, que não tinham notas, que tinham só anotações, né? Mas foi um trabalho que é muito específico, portanto não é provavelmente um trabalho que depois a gente possa dizer vai-nos influenciar na composição de trabalhos futuros. Não é por aí. Que nós já tínhamos trabalhado, nomeadamente no disco, nos sonoridades mais, chamemos de sinfónicas, mais com utilizando cordas e utilizando instrumentos normalmente associados à orquestra, porque os temas pediam essa, que quisemos entrar nesse tipo de densidade sonora, mas não quer dizer que depois isso nos vai influenciar e que agora vamos trabalhar este tipo de sonoridade, não. Estamos longe disso. Nós estamos a trabalhar coisas mais eletrónicas, muito mais próximos do Pierre Henry ou do Boulez ou do Stockhausen, provavelmente a trabalhar com sonoridades de cordas ou de sonoridades mais próximas do que é o chamado som sinfónico, o som erudito. O Remix é diferente, eles não são compositores, portanto não é pelo seu trabalho que eles nos vão influenciar, mas eles interpretam composições, portanto, e aí nós gostamos muito de trabalhar com eles. Eles gostaram muito de trabalhar connosco, e isso não fecha as portas a que se repitam novas colaborações. Aliás, vamos ter essa já em setembro, que é uma repetição destes espetáculos e do que está no disco que agora saiu, mas não ficaram fechadas as portas para no futuro podermos fazer outras colaborações diferentes, incluindo colaborações em que possamos criar de raiz coisas comuns para nós, para os dois agrupamentos. Mas não é o que está em cima da mesa, nem é essa possibilidade que nos está a influenciar o trabalho que estamos a fazer para o disco novo.
São essas reinvenções que vocês fazem que vos mantém a pica de trabalharem juntos depois de tantos anos?
Sim, eu não estou a ver o trabalho monótono e repetitivo, já basta aquele que nos dá o ganha-pão, né? Não estou a ver uma coisa que a gente faz por prazer estar a fazer sempre o mesmo. O prazer está exatamente em estarmos a explorar e estarmos a aprender e estarmos a descobrir coisas novas, não é? É como viajar, nós estamos a viajar no som, né? E é isso que nos mantém efetivamente solidamente vivos.
E o objetivo de tocar a Berlim, mantém-se?
Bem, o objetivo de tocar a Berlim é um objetivo que está presente no nosso horizonte desde o dia em que nos formamos, né? E temo bem que quando esse objetivo for atingido, todos os nossos objetivos desapareçam, porque no fundo é esse o objetivo último que nos mantém em atividade, não é? O resto andamos a entreter para atingir esse objetivo, é para isso que nos formamos, não é?
Faltará muito para lá chegar.
Não faço ideia, não, para já não temos. Estamos sempre a tentar, mas não, ninguém nos leva para Berlim.
We'll be right back. A rádio é anunciar que em Potsdamerplatz o muro está a cair. 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 Faço eu aqui com as mãos manchadas de sangue. 5 da manhã. O ininteligível vozear da turba multicolorida do grande bazar, na sua azáfama mercantil, e o insistente zumbido provocado pela amálgama de apitos e motores dos veículos a cruzarem a Ponte Galata, deram lugar à quietude. Da janela do quarto, avista-se o porto e as brilhantas luzes dos navios ancorados. A cidade mergulha em sulcalcos até ao Bósforo, com os minaretes das mesquitas a riscarem o céu. Está um calor infernal, abafado. Uma ligeira aragem transporta uma longínqua canção árabe que entra pelo quarto na sua hipnótica languidez. De repente, Istambul, 2h45 da manhã. Omar está a dormir, um braço pendurado para fora do leito. Era o que ele, Mustafa, devia estar a fazer. Mas o maldito calor e a excitação em que se encontra impedem-lhe de adormecer. Até o momento, correra tudo bem. Já tinham a loira que o Emir Alif Keita encomendara, e a julgar pela amostra, ele ia ficar satisfeito. No entanto, não conseguia deixar de se preocupar com o dia seguinte, com a longa jornada de Istambul até o Emirato. Uma vez mais, pôs-se a rever mentalmente o percurso, sobretudo as partes mais complicadas, uma passagem para o Irão, ou a tomada do barco em Linca. O ajuda lá devia decorrer tudo bem. Reconfortado por este pensamento, Mustafa começa a ceder ao cansaço, os olhos a fecharem, a cabeça a pender. De repente, Istambul, 2h45 da manhã. Não entendia como pudera acompanhar tão facilmente os dois turcos que conhecera no jardim da universidade. É verdade que se sentia particularmente excitada depois de uma manhã de compras, com todas aquelas mãos que aproveitavam para afagar, enquanto ajudavam a provar uma peça de roupa ou um artefacto de joalheria. Mas isso não explicava a leviandade com que os seguia. Tinha sido bom, é certo, mas devia ter-se precavido, avisar alguém, qualquer coisa, menos ter ido como for. Agora, aprisionada, sem saber o que querem dela ou o que lhe poderá acontecer, não há ninguém para dar pela sua falta. O hotel participa no seu desaparecimento, não deixou qualquer pista que permita encontrá-la. Está entregue a si próprio. No raio das cordas, que estão tão bem apertadas, de repente, thank you.
banda encantava com seu ar ladino os turistas mais ávidos da agitação. E quando soprava o vento suão, organizava escabrosos carnavais, onde virgens de enigmáticas origens, manancial de carne fresca, que desembarcava em misteriosos barcos de pesca, eram sacrificadas ao cruel manejo dos bacantes inflamados de desejo. Nas noites de lua cheia, formava pretendidas epopeias por vivendas que sabia desocupadas e que eram então arrombadas, profanadas e mesmo incendiadas numa volúpia de destruição que ia firmando a reputação. Criou assim uma horda de veraneantes unidos por um mesmo brado viciante. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, oh capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, oh capitão. Vamos em frente, olho por olho.
Em frente, olho por